Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
E aí, gente, tudo bom? Vixe, gente, ó, hoje é culto das PF de jovem, eu sou jovem, eu gosto de animação, então vou perguntar de novo, certo? Vocês estão animados hoje, tudo bem? Aê! Eu tô animado, mas eu confesso também que eu tô bem impressionado, gente. Vocês vão ter misericórdia, assim, eu já preguei em outros lugares, mas pregar aqui de domingo é outra coisa. Então, hoje é um culto da PF, e um dos cinco temas da PF é ganhar e o outro é reter. E eu vou abordar bastante a respeito disso hoje. Vou falar sobre ganhar em um sentido de evangelismo e reter em um sentido de discipulado, amém? E eu vou introduzir com uma frase e vou orar com vocês, certo? A frase é de um pregador, ele já morreu do século passado, que se chama Dwight L. Moody. Que é assim a frase: um cristão envolvido com evangelismo e discipulado é como um bombeiro que corre para um prédio em chamas apenas para ajeitar um quadro na parede. Então depois eu vou abordar melhor a respeito dessa frase, mas vamos orar, certo? Gostaria que você fechasse seus olhos. Em nome de Jesus, Senhor, te agradeço por esse momento, te agradeço pela vida de cada um aqui presente, Jesus, cada pessoa que está dispondo seu tempo aqui para estar ouvindo a tua palavra, para estar te louvando, Jesus. Eu venho te pedir que, por favor, não seja eu aqui falando, mas seja o Senhor através de mim, Jesus. Porque se eu fizer pela minha força, de nada vai valer aqui. Mas eu peço que o Senhor me use, que o Senhor fale através de mim e que as pessoas aqui possam sair diferente do modo pelo qual elas entraram, que possa haver transformação aqui. Porque onde teu Espírito age, Jesus, onde teu Espírito age, aí há libertação, aí há transformação. Então eu te clamo por isso, Jesus, que essa palavra possa gerar frutos não de 30, não de 60, mas de 100 por 1, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Certo. Então, eu vou falar a respeito, já dei o tema para vocês, vou deixar mais claro, ganhar e reter. E eu gosto de dividir bastante minhas pregações, assim, em temas, em partes, assim, para me organizar melhor. Eu vou dividir em duas partes. A primeira parte falando a respeito de aspectos e algumas definições de ganhar e reter. E depois a última parte da minha pregação, vai ser dividida em dois, vai ser sobre o preço disso. O que te custa esse ganhar, esse reter almas? Certo, então primeiramente para a gente introduzir, fazer a pergunta, é da vontade de Deus a gente ganhar almas, a gente discipular, a gente reter pessoas para Cristo? Certo, então eu sempre gosto de começar perguntando se é da vontade de Deus e abrindo para confirmar. Então gostaria, a gente já viu muito esse versículo, mas eu gostaria que vocês abrissem de novo em Mateus 28, versículo 19 e versículo 20. Eu até pedi para a Alden não passar aqui, porque eu quero que vocês abram a Bíblia hoje. Vocês vão pesquisar bastante. Eu gosto de usar a Bíblia. Então, Mateus 28, 19 e 20. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E se você for pegar uma versão mais antiga, como a ARC, a Almeida, Revista e Corrigida, não está escrito discipular. Está escrito, portanto, ide e ensinai todas as nações. Algumas das versões de vocês podem estar escrito discipular, mas se eu pegar mais antigo é ensinar. Mas por que isso? Porque discipular é ensinar. Discipular é o andar com alguém, andar um a um com alguém e ensinar essa pessoa. É uma relação de aprendiz e, no caso, mestre. Então, é algo pelo qual estamos ensinando alguém com a nossa vida, com o nosso testemunho, certo? Então, a gente entendeu aqui que, primeiramente, ganhar é algo da vontade de Deus. Então, isso não é somente reforçado em Mateus, mas nos quatro evangelhos falam a respeito de você dar seu testemunho, de você evangelizar e de você reter pessoas, de você discipular pessoas. Assim como diz, não precisa abrir, mas em Marcos 16, do versículo 15 ao 18, também fala isso. João 17, 18 e João do 1, capítulo 1, do 7 ao 12, também diz isso. E Lucas 24, do versículo 47 até o versículo 49, também diz isso. Então os quatro evangelhos falam a respeito de ganhar almas e a respeito de discipular almas, a respeito de reter almas. Então a gente vê que isso é um tema muito constante na Bíblia. É um tema muito reforçado e muito importante. E certo, então eu disse que eu vou dividir a minha palavra em dois, eu vou começar a falar sobre alguns aspectos e algumas definições dentro do evangelismo. Mas por que eu vou começar pelo evangelismo? Porque não tem como você reter pessoas, não tem como você discipular pessoas se você ainda não ganhou uma alma para Cristo. O processo primeiro é você vai evangelizar a pessoa. Depois de você convertido, depois de você estar firme nos caminhos do Senhor, você precisa evangelizar essa pessoa. E depois de evangelizada essa pessoa, você começa a discipular essa pessoa e começa a reter essa alma para Cristo, para que ela se mantenha na igreja e se mantenha nos caminhos. Não é o processo inverso. Então, por isso que eu vou começar falando a respeito de evangelismo. Estão comigo? Amém? Certo. Então, o primeiro aspecto do evangelismo que eu gostaria de falar é o amor. O amor como aspecto de evangelismo. E por isso eu gostaria que vocês abrissem em Mateus 22, versículo 34. Para a gente entender um pouquinho melhor como o amor está ligado com o evangelismo. Com o ganhar almas. Mateus 22. Mateus 22, do versículo 34 até o versículo 40. Diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E o versículo que eu quero pegar base mesmo, é principal desses versículos que a gente leu agora, é o 40. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, por que que amar está ligado com o evangelismo? Porque a partir do momento que eu amo alguém, assim como disse que todas as leis estão dependendo do amar, a partir do momento que eu amo, eu não vou, por exemplo, matar o meu próximo, não vou roubar, não vou furtar, e eu vou cumprir os 10 mandamentos. Então o amor depende de toda a lei e todos os profetas. Então se eu amo alguém também, eu vou querer ver essa pessoa comigo no céu, vocês concordam? Amém? Então se eu amo alguém, como é que eu faço para essa pessoa ir para o céu? Ela precisa se converter, amém? Então eu preciso pregar o evangelho para ela. Se eu não prego o evangelho para ela, como que ela vai se converter? Como é que as pessoas vão ouvir se não tem quem pregue? É o que diz na palavra de Deus. Então eu preciso pregar. Então se eu amo, eu prego. Se eu amo alguém, se eu amo meu próximo de verdade, eu vou evangelizar. E tem uma frase do John Wesley que diz que todo cristão deve estar preparado para morrer e para pregar. É o nosso dever como cristão estarmos preparados para o evangelismo. Estarmos preparados, sabermos como evangelizar, o que é o evangelho. E saber que estão passando pessoas constantemente à nossa volta que ainda não ouviram o evangelho. Bem, essa palavra que eu estou dando aqui, eu disse que é o culto das PFs aqui de jovens. Com certeza, o que eu vou falar aqui pode ser aplicado para uma PF. Tanto para uma pessoa e para uma PF, ela precisa estar convertida e alguém precisou evangelizar ela. Mas é para os cristãos em geral. Se você é cristão, é necessário entender essa questão de evangelismo, de discipulado, que é extremamente importante e que eu creio que atualmente vem sendo bastante escassa. Nossa igreja não, em nome de Jesus, porque a gente vem abordando bastante esses temas. Então, o que é evangelho? Qual é a palavra traduzida que significa evangelho? Alguém sabe? Boas novas. Certo, então, são boas notícias. Quando alguém te conta uma boa notícia, quando você tem alguma boa notícia, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu recentemente tirei carta de motorista e eu não me contenho de falar. Às vezes eu contei para meus familiares, para as pessoas à minha volta: oh, tirei, eu consegui e tal, para as pessoas à minha volta. Eu falei, eu consegui. Quando você tem uma boa notícia, ou outra boa notícia, eu comecei a namorar também, entendeu? Uma boa notícia. Entendeu? Uma ótima notícia. Entendeu? Às vezes a gente não se contém para falar. São ótimas notícias. Por exemplo, se você ganhar uma casa, se você ganhar um carro, você ia ficar quietinho, não ia nem contar para sua esposa, por exemplo? Você ia contar. Você fala. Você não se contém porque é uma boas novas. Por que são boas novas? Então, por que muitas vezes
nós sabendo que nós recebemos um presente imenso de Cristo, que é a salvação, a gente recebeu muitas coisas de Cristo. Por que então será que a gente não fala e a gente fica tímido de falar para as pessoas à nossa volta a respeito de Cristo? Sabendo que isso é a melhor notícia de todas, né? Muito melhor do que ganhar um carro, muito melhor do que ganhar uma casa, muito melhor do que tirar a carteira de motorista. Por que será que a gente não fala? Eu creio, eu fiquei pensando bastante quando eu estava falando a respeito disso, Deus me confrontou bastante, essa palavra com certeza é muito para mim, que eu creio que muitas vezes é uma falta de consciência do que seja essas boas novas. E em Lucas 7:47, não precisa abrir, mas diz: por isso eu te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, essa é uma parábola onde Jesus está contando que havia um credor e dois devedores, e um devedor tinha uma dívida maior que o outro. E esse credor perdoou os dois e falou: ó, quem que vai amar mais? O que tinha a dívida maior e foi perdoado, ou o que tinha a dívida menor e foi perdoado? Aí os discípulos responderam: o que tinha a dívida maior. Certo? Então, muitas vezes nós precisamos ter a consciência de que muitas vezes nós não pregamos o evangelho e nós não amamos tanto a Cristo porque a gente não reconhece daquilo que Ele nos livrou. Daquilo que nós seríamos sem Ele. Porque se a gente tiver a consciência do que nós seríamos sem Jesus, então se a gente tiver a consciência do quanto a gente foi perdoado, mais a gente vai amar. E mais a gente não vai ter vergonha de pregar o evangelho. Mais a gente vai simplesmente ter coragem e falar: meu, olha do que Jesus me livrou. Eu preciso pregar esse evangelho, eu amo a Cristo, se eu amo a Cristo, eu amo meu próximo, se eu amo meu próximo, eu quero ver ele no céu comigo, eu vou pregar o evangelho para ele. Então eu creio que é muitas vezes uma falta de consciência daquilo que Cristo nos libertou. Uma falta de consciência do que seria as boas novas. E por isso que eu vou pegar um pouquinho do meu tempo aqui para poder falar a respeito das boas novas. O que seria as boas novas? Porque muitas vezes nas pregações de hoje a gente vê as pessoas falando: não, vem para Jesus porque Deus é amor e, meu, vem para cá e seus problemas vão ser resolvidos. Você nunca mais vai ter problema, nunca mais vai ter aflição, nunca mais vai ter nada. Mas isso não é o evangelho. Muitas vezes as pessoas falam sobre o amor de Deus, mas esquecem da justiça, que eu creio que tem o mesmo nível do amor dentro do evangelho, dentro das boas novas. E para a gente entender um pouquinho das boas novas, eu gostaria que vocês abrissem em Romanos 3, do versículo 22 ao 26. Romanos 3, Romanos 3, do versículo 22 ao 26. Diz assim: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu acho que esses versículos aqui falam bastante a respeito do evangelho. Eu abordei um pouquinho desse tema pro pessoal do culto de terça-feira, de oração, mas eu vou falar aqui de novo, que não tinha quase ninguém lá. Então, primeiramente, a gente precisa entender a respeito das boas novas que o quê? Começa com essa frase, o plano de salvação: porque todos pecaram. É necessário que quando você for evangelizar alguém, você abordar isso: todos pecaram. Inclusive a pessoa pela qual você estiver falando. Você vai perguntar para ela: você nunca fez alguma coisa errada? A pessoa vai falar: ah, já fiz. Você se coloca também: ah, eu também já fiz. É necessário a gente entender que a gente já fez alguma coisa errada. Todos pecaram. Tirando Jesus, estou falando, todos os homens cometeram alguma coisa errada. Nem que seja uma mentira, algum pecado. Então, a partir do momento que você nasceu, você estava junto com Deus. A partir de um momento, um pecado que fosse que você cometeu, você se separou de Deus. Você está aqui, Deus está aqui, e tem um abismo entre você e o homem. Entre você e Deus, desculpa. Então, se existe esse abismo, Deus olhou para a humanidade e falou: como é que eu posso reconectar o homem de novo comigo? Como é que eu posso? Porque geralmente eu uso essa exemplificação que eu vou contar aqui agora para poder pra pessoas conscientizar a respeito disso. Por exemplo, imagina que existam um homem assim, pai de família, que super bem de vida, tem sua casa quitada, seu carro quitado, sua esposa, seus 3 filhos, certo? Tudo, cara, não tem o que reclamar. Aí, um certo dia, um ladrão entra na sua casa. E além de roubar suas coisas, ele mata os 3 filhos que ele tem. Os 3 filhos. Esse homem, pai de família, super revoltado, ele liga para a polícia e acham esse bandido. Acham esse ladrão, esse assassino. E leva para a justiça. Aí imagina que o juiz dá a seguinte sentença. Ele fala, não, como eu sou um juiz muito bondoso e amoroso, eu vou libertar esse cara. Sem nenhuma condenação, sem nada, sem nenhuma sentença. O que você, no lugar desse pai de família, pensaria desse juiz? Você precisa aplicar juízo. Você precisa aplicar justiça, é o seu papel. Você é um juiz, você precisa ter justiça. E Deus, ele é um Deus justo, eu falo nessa hora. Deus, ele é um Deus justo e Deus é um juiz. E a partir do momento em que nós cometemos algum pecado, o salário do pecado é a morte. Nós estamos endividados com Deus. E eu falo pra pessoa, você precisa conscientizar a pessoa disso. Você fala, um dia você vai morrer. A pessoa já sabe disso. Ela fala, certo, vou morrer um dia. E um dia você vai prestar contas para com Deus. E Deus é um juiz. E Deus é justo. E Deus pode simplesmente te perdoar por perdoar. Ele pode simplesmente falar pra você, ó, você tá perdoado porque eu sou bondoso, eu sou amoroso. Não, Deus não pode fazer isso, porque Deus é justo, ele está indo contra a sua própria natureza. Então, Deus olhando para toda a situação, aí que entra e você precisa falar de Jesus. Porque Deus olhando isso, ele falou, como é que eu posso perdoar o homem e continuar sendo justo? Sendo que eu não posso somente perdoar porque eu quero perdoar. Deus enviou seu filho naquela cruz para que ele morresse, e vocês sabem toda a história, e morresse e derramasse o sangue, porque era necessário o derramamento de sangue para a remissão dos pecados, e ele ressuscitasse no terceiro dia para dar a vida eterna, e aí você explica para essa pessoa, falando a respeito disso. Mas é necessário, muitas vezes a gente só fala, ó, Deus te ama, é amor e tal, mas cadê a justiça de Deus nisso? É necessário a gente explicar para a pessoa o plano de salvação. Se a gente perguntasse para todos os cristãos, explica o plano de salvação. Agora, uma pessoa que não é cristã perguntar, você pode me explicar o plano de salvação detalhadamente? Será que todo cristão saberia falar detalhadamente? É o nosso papel. Somos cristãos, seguidores de Cristo. Esse é o nosso nome, cristão. Então é necessário a gente saber sobre a nossa essência. Então, alguns termos que falam nesse versículo, eu acho muito importante a gente saber. Ele fala, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé. Alguém aqui sabe o que significa propiciação? Alguém se arrisca a dizer? Podem participar, gente. É uma pergunta meio difícil, mas... Alguém se arrisca? Não? Certo, para a gente entender propiciação, a gente precisa saber que Salmo 7,11 diz que Deus, ele é um Deus que se ira todos os dias. Está escrito em Salmo 7, versículo 11. Sabendo que Deus é um Deus que se ira todos os dias, porque a partir do momento que nós pecamos, algo santo não pode habitar com algo profano ao mesmo tempo. Deus se separa de nós. Sabendo que Deus se separa de nós, Deus não quer se separar de nós. Então ele se ira com o nosso pecado. Ele não gosta do fato de estarmos permanecendo no pecado. Então, sabendo que essa ira de Deus ocorre todos os dias devido ao nosso pecado, propiciação significa aplacar a ira de Deus. Então essa propiciação aqui está ligada com Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, a ira de Deus foi aplacada. Ela foi saciada. Por isso que diz em Isaías 53 que Deus se agradou em moer a Jesus Cristo. Porque fazendo isso, Deus pôde perdoar a humanidade inteira. Não foi porque ele gostou de entregar Jesus naquela cruz. Foi porque com isso ele pôde perdoar e continuar sendo justo. Então é necessário a gente entender alguns termos. Propiciação, aplacar a ira de Deus. O único que foi capaz de aplacar a ira de Deus foi Jesus Cristo. E redenção, que é um outro termo falado aqui. No versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que significa redenção? Alguém sabe? Podem falar, gente, eu quero que vocês participem. O que é redenção? Não tem medo de errar. Ninguém se arrisca? Os que foram no culto de terça podem falar também. Não tem problema. Redenção, certo? Redenção, oi? Pagar um preço, tá certo. Redenção, então, é um resgate mediante a um preço. Então nós fomos resgatados das trevas para o reino da luz por meio a um preço, que foi a morte de Jesus. É necessário a gente entender isso. A gente usa muito a palavra redenção, a gente muitas vezes não sabe o que significa originalmente. E justificação, para a gente acabar e entender realmente profundamente as boas novas. Justificação não é você ter acesso ao céu, você ser justificado, se tornar justo porque você mereceu isso. Não. Justificação, você se torna justo com Deus, você tem acesso ao céu por meio do sangue de Cristo, mas você só tem acesso, você não se torna merecedor disso. Então você se torna justo perante Deus. Você começa a ter acesso às coisas de Cristo. Amém? Então é muito importante a gente entender isso, conscientizar a pessoa a respeito do pecado, falar da dívida que ela tem para com Deus, falar a respeito da morte e ressurreição de Cristo e falar que ela tem o livre-arbítrio de escolher. Porque não é por força nem violência, é pelo agir do Espírito Santo. Então ela precisa tomar o posicionamento. Ela precisa escolher. Então muitas vezes eu creio que no nosso evangelismo atualmente, poucos evangelismos que eu vejo assim, as pessoas fazendo, que elas abranjam isso. Então é muito importante entendermos isso. As boas novas de Cristo. Se nós quisermos reter alguém, se quisermos ser usados pelo Espírito Santo, é importante a gente entender as boas novas, entender como ganhar alguém, entender o conteúdo, entender sobre a nossa essência. Para que Cristo desceu da glória? Certo. Então, um outro aspecto que eu gostaria de falar de evangelismo é o aspecto de atalaia. O pastor Paulo sabe muito bem a respeito disso, né? Já ouvi ele comentando que ele recebeu uma palavra a respeito disso. Mas eu gostaria que vocês abrissem, por favor, em Ezequiel 33:6, para vocês entenderem como que atalaia, o que que atalaia e como atalaia pode estar relacionado ao evangelismo. Ezequiel 33. 33, versículo 6. Ezequiel 33, versículo 6, diz assim: mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Então, atalaia eram as pessoas que ficavam em cima do muro, olhando para ver, em cima do muro do povo de Israel, para ver se vinha algum povo inimigo, algum exército inimigo vindo atacar. E se ele visse, ele tinha que fazer o quê? Tocar a trombeta. Para avisar, ó, tá vindo povo inimigo, toca a trombeta e o povo se prepara. Mas se ele não avisasse, o sangue de cada pessoa que morresse com essa invasão inimiga ia sobre a cabeça dele. Mas você pode estar se perguntando agora, mas certo, Igor, o que isso tem a ver com o evangelismo? Aplicando no Novo Testamento, digamos que nós somos esses atalaias. Pessoas constantemente à nossa volta, que estão caminhando em direção ao inferno, porque elas estão tomando atitudes carnais, estão fazendo coisas que não são de Deus. Constantemente, sem ouvir Cristo, elas estão andando e nós precisamos ser atalaias, nós precisamos tocar a trombeta. Tocar a trombeta significa pregar o evangelho. Nós precisamos conscientizar, ó, você está no caminho errado, você não é esse caminho não é o certo, não é o da salvação. Você precisa pregar, e muitas vezes eu não quero que Deus um dia olhe para mim e fale, ó, sabe aquela pessoa que você deixou 2 minutos de evangelizar na sua faculdade? Que você sabia que estava no caminho errado, mas que por vergonha você não falou? Então, se você tivesse disposto 2 minutos, ela estaria sendo salva. Meu, não quero que Deus fale isso para mim. E existem muitas pessoas passando a nossa volta constantemente que ainda não ouviram a respeito do evangelho. E precisam ouvir a respeito do evangelho. E é necessário que a gente saia da nossa zona de conforto e fale. Fale e pregue o evangelho. Amém? Um outro aspecto dentro do evangelismo que eu creio que é importante a gente abordar é a questão da sensação e da fé. Parece que muitas vezes hoje em dia você fala se um culto foi bom ou não se você sentiu arrepio. Nossa, eu senti um arrepio aqui, ó. Então o culto foi uma bênção. O Espírito Santo estava lá. Mas não é assim que funciona. O que significa fé? Está em Hebreus 11:1. O que significa fé? Firme fundamento, as coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, eu vou para algum lugar, eu posso não ver, mas eu tenho a plena certeza de que está lá. Então, isso muitas vezes é o contrário da sensação. Então, muitas vezes, eu tenho que ir para um culto, mesmo não enxergando, mesmo não vendo, mas tendo a certeza de que o Espírito Santo está lá. Porque na Bíblia diz que onde tem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, é uma questão de transformação da sua mente. Igual diz em Romanos 12, versículo 1. Transformais pela renovação do vosso entendimento. Então, é necessário a gente já entrar no culto, não esperar sentir o arrepio, mas já saber que o Espírito Santo está lá. Por que, que muitas vezes, em muitas conferências, as pessoas, ou viagens missionárias, as pessoas são muito mais usadas e recebem muito mais? Porque elas já vão com uma mentalidade diferente. Elas falam, nossa, meu, tá todo mundo empolgado, então eu vou empolgado também no acampamento, por exemplo. Por que, que parece que o Espírito Santo se manifesta mais? Não é o mesmo Espírito Santo que tá aqui? Por que parece que se manifesta mais? Porque as pessoas já vão com uma mentalidade diferente. Elas falam, meu, todo mundo tá animado, o Espírito Santo vai se manifestar lá. Mas é necessário a gente vir com essa mesma mentalidade num culto de oração, no seu quarto, na faculdade. O Espírito Santo tá lá. Porque você é um agente influenciador, você tá com o Espírito Santo. Então, muitas vezes, eu não tô excluindo o manifestamento do Espírito Santo. O Espírito Santo realmente pode se manifestar, você pode senti-lo. Tem muitas manifestações, assim como a gente vê na Bíblia, o vento impetuoso e várias coisas. Você pode ver coisas, mas muitas vezes você não vai sentir nada. Isso não significa que o Espírito Santo não tá lá. Então, é muito importante a gente ter esse equilíbrio. Porque em Zacarias 4:6 fala que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2:4, Paulo fala: a minha palavra e pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Mas o mesmo Paulo também fala, em Atos 17, versículo 17, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos. E continua o versículo. Então, a gente vê aí, parece que é um paradoxo. Falando que a gente tem que agir pelo Espírito Santo, que não é por força, que a gente muitas vezes tem que sentir para agir. E outro falando que a gente precisa ter o conhecimento, que diz Paulo disputava na sinagoga. E o contexto aqui é em Atenas. E as pessoas lá eram muito estudiosas, realmente conheciam, sabiam a respeito do que estavam falando sobre filosofia. E Paulo, para disputar com esses religiosos, esses judeus, esses filósofos, ele precisava saber do conhecimento. Então a gente vê uma pessoa, um lado agindo pela sensação, pela fé, então eu espero sentir para agir, e outro simplesmente agindo pela fé, sabendo vou lá, vou ter o conhecimento e vou fazer. Não é que é um paradoxo, é porque o Espírito Santo ele vai te usando à medida que você vai se dispondo, à medida que você vai conhecendo. É necessário a gente entender que a gente precisa fazer a nossa parte, mas a gente também precisa ser sensível ao Espírito Santo. Muitas vezes dentro de um evangelismo você vai sentir. O Espírito Santo vai te dar uma palavra de conhecimento e falar, nossa, aquela pessoa ali brigou com o pai, não sei o quê, e vai lá e fala com ela, e você vai sentir e vai falar. Mas muitas vezes você não vai precisar sentir. Você vai simplesmente precisar saber que na palavra de Deus já foi escrito, já foi te dado o mandamento de pregar o evangelho, e você vai lá e prega o evangelho. Eu vou dar um exemplo meu. Eu já contei isso no hoje, mas eu não contei aqui pra todos. Um exemplo do ônibus. Uma vez eu fui pegar um ônibus e eu fiquei na parte da frente, perto do motorista que eu ia descer no terminal. Aí fiquei, eu vou ficar lendo. Tinha uma meia hora, 40 minutos até chegar no terminal. Aí eu falei, vou ficar lendo meu livro aqui, o livro do Luciano Subirá lá, o Conhecimento Revelado, vai ser muito bom, depois vou pra casa, normal. Aí enquanto eu tava lendo esse meu livro, do nada veio um pensamento na minha cabeça. Nossa, e se você evangelizar o ônibus inteiro? Aí a pessoa assim, falei, não, coisa na minha cabeça, não é nada. Aí eu voltei a ler o livro, assim. Aí na minha frente tinha uma mulher idosa, assim. Ela me chamou e falou, vem cá. Acho que ela tinha me visto com a Bíblia ali do lado. Aí ela falou, ela chegou e falou assim, ó. Você é missionário? Aí eu falei, não, eu não sou missionário porque eu não sou de outro país. Eu não estou pregando evangelho em outro país, mas eu falo de Jesus, sim, e tal. Ela falou, ah, então você prega evangelho? Aí eu falei, prego. Por que eu vou falar isso? Aí ela chegou e me soltou a seguinte frase. Ela falou, então por que, que você não evangeliza o ônibus todo aqui? Aí eu falei, meu Deus do céu. Falei, rapaz. Falei, então esse é um exemplo de, meu, o Espírito Santo tava mandando eu pregar no ônibus ali. Então aí eu fui passar a catraca. Falei, então não tem o que fazer, né? Vamos lá. Aí eu esperei esvaziar um pouquinho o ônibus. Admito. Aí eu passei a catraca e falei, meu, vou perguntar pro cobrador, né? Vai que ele fala que não pode. Só pra me livrar disso, né? Mas eu sabia que eu ia pregar mesmo assim. Aí eu perguntei pra ele, assim, eu falei, ó, posso dar uma comunicada pra eles, assim? Ele falou, meu, abre a boca, irmão, fala aí e tal. O cara era cristão também. Eu falei, não acredito nisso, meu. Realmente, o Espírito Santo queria que eu falasse naquele ônibus. Aí eu preguei o evangelho lá e foi muito bom. Mas esse é um dos exemplos pelo qual nós vamos sentir. O Espírito Santo vai deixar bem claro. Ele vai falar, meu, vai lá pregar. Entendeu? Mas muitas vezes a gente não vai precisar sentir. Teve um exemplo que eu fui pro Uber, assim, tava pegando o Uber. Aí eu comecei, perguntei se podia orar. O cara falou, não, pode orar e tal, sem problema. Aí eu já peguei meu cabinho P2, P2, aquilo lá que você conecta no rádio pra colocar música. Aí eu coloquei uma música lá de adoração, deixei um fundo musical bonito, adoração. Aí eu comecei a pregar, a falar com o cara e pregar evangelho. Eu já tava com um propósito, falei, vou pregar evangelho pra esse cara. Aí eu comecei a pregar evangelho e falar do plano de salvação. Aí esse cara começou a chorar, começou a se quebrantar e foi muito legal, assim. Mas, meu, eu não senti nada. Eu não precisei o Espírito Santo falar, meu, você precisa entrar naquele Uber e você vai colocar o cabinho ali, não sei o quê, e você precisa falar e o cara vai se quebrantar. Não, eu simplesmente entendi que na palavra de Deus fala, ide e pregar evangelho e fazer discípulos. Então eu fui lá e preguei evangelho. É necessário a gente entender que muitas vezes a gente vai agir pela sensação e outras vezes a gente vai agir pela fé. E é necessário a gente entender isso. Então, dentro sobre essas questões de evangelismo, é importante a gente entender que, recapitulando, o primeiro aspecto é o amor dentro do evangelismo, depois as boas novas, de realmente não nos contermos para falar alguma coisa, uma boa notícia, entendermos qual é essa boa notícia, que eu expliquei aqui, sermos atalaias de Cristo e entendermos que muitas vezes vamos agir pela sensação e pela fé. Amém? Estão acompanhando? Então eu vou falar agora a respeito de reter, rapidinho, que é o segundo passo. Depois de você evangelizar uma pessoa, você precisa reter essa pessoa. Muitas vezes, em muitos impactos evangelísticos, fazem impacto evangelístico, pregam o evangelho, mas não tem um projeto para manter a pessoa. Então é algo, a pessoa gosta, nossa, Jesus, aceita Jesus, até faz oração repetindo com você, mas não tem um reter. Não tem um plano de ação para você, para manter a pessoa e para ela ficar na igreja. E isso, eu creio que diz em Tiago 2,16, não precisa abrir, mas fala. E alguns de vós... E se algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Eu creio que a gente pode entender isso no sentido de, meu, a gente vai evangelizar, mas a gente não dá o necessário depois. A gente não dá o que a pessoa precisa, que é um discipulado. Depois de ser evangelizada, a pessoa precisa ser acompanhada, e depois discipulada. E é diferente esse acompanhar e discipular. Acompanhar é você estar com a pessoa ali e às vezes dar um suporte emocional, espiritual e orar. Mas discipular é você investir tempo. Você ensinar com a sua vida. Você ter aquela relação que eu falei de aprendiz e mestre. Você ensinar a pessoa com a sua vida. Meu, realmente chamar a pessoa para estar junto com você. Chama ela para dormir na sua casa. Mostra como é que é com a sua vida. Mostra como é que você faz seu devocional diário para a pessoa aprender. Isso é discipulado. E discipulado é importante? É muito importante. Mas como é que a gente vê isso? Vamos ver, por exemplo, os exemplos que a gente tem na Bíblia. Jesus e os 12. Jesus discipulou 12 discípulos e mudou o mundo inteiro. O mundo inteiro foi evangelizado por esses 12. Mas por que Jesus investiu? Porque Jesus discipulou. Elias e Eliseu. Quem discipulou quem? Às vezes a gente confunde. Elias e Eliseu ou Eliseu e Elias? Qual que é o certo? Elias e Eliseu. Elias discipulou Eliseu, e se você for ler a história, não vou contar, porque não tem tempo, mas, meu, Eliseu teve unção dobrada de Elias. Mas porque Elias investiu tempo. Porque Elias discipulou Eliseu. Olha, por exemplo, Paulo e Timóteo. Timóteo foi um grande jovem líder, que fez uma baita diferença. Então, a gente vê a questão entre Moisés e Josué, não é muito bem discipulado, mas tem um pouco das características de discipulado. Josué foi quem foi. Foi um grande líder para entrar na terra prometida com o povo. E se você for pegar uma tabela entre discipulado e evangelismo, se, por exemplo, eu uma vez por dia evangelizar 10 pessoas, todos os dias, 10, 10, 10, 10, 10, no final do ano eu vou ter quantas pessoas evangelizadas? Quem é bom de matemática? Isso, 3.650, certo? Mas se eu, por mês, não é nem por dia, mas por mês, eu falo, nesse mês eu vou investir todo o meu tempo para discipular 2 pessoas. Eu vou formar essas 2 pessoas. Eu vou ensinar essas 2 pessoas a discipularem outras 2 pessoas. Eu vou formar isso nelas. Então, no primeiro mês, eu estou discipulando 2. Depois, essas 2 vão estar discipulando outras 2. Vão dar 4. Depois, essas 4 vão estar discipulando cada um duas e vai dar 8. No final do ano a gente vai ter quanto? Aí é mais difícil, né? A gente vai ter 4.096 almas. Então, discipulado é muito importante. A gente investir tempo com as pessoas, formar líderes, formar outras pessoas com o seu testemunho de vida. É uma questão de um outro aspecto muito importante dentro do discipulado é a união. Em João 17, 21 fala: para que todos sejam um. Pera, todos sejam um. Ah tá. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, na nossa união, quando as pessoas veem uma igreja unida, uma liderança unida, você consegue reter pessoas. Pessoas começam a ver e falam: nossa, aquelas pessoas, aquela liderança tem unidade, aquele grupo de jovens, eles são unidos, eles são uma família. Uau! E começa a reter pessoas. Pessoas começam a ir lá. Um exemplo, perguntei se eu podia falar, da liderança do Oxis. Quando era somente a Thaís, o Oliver, o Daloca e a Bárbara, minha irmã. Então, realmente eles tiveram bastante unidade. Eles foram unidos e falaram: meu, a gente vai permanecer firme, forte aqui, a gente vai investir nisso daqui. E, meu, olha como o Oxis está agora. Antes praticamente era só eles de membros do Oxis. Olha como é que está agora, quantos jovens tem. Tem vezes que bate 80 lá. Então, meu, a unidade gera retenção. É necessário sermos um. E um outro aspecto para eu entrar no preço, que já está acabando a pregação, é o relacionar. E eu sei que muitas vezes não é o foco, por exemplo, você se manter firme na igreja só porque você está fazendo alguma coisa. Isso não deveria ser o foco. Deveria ser porque você veio adorar a Cristo. Mas muitas vezes as pessoas começam a gerar um senso de responsabilidade quando você começa a colocar as pessoas para realizarem algumas coisas. Começar a colocar as pessoas para trabalhar, para servir, para ministério, para relacionar. E na PF, na pequena família, a gente abrange bastante isso. É lá que a gente começa o ministrar. Se você tem dom de música, começa lá. Minha primeira ministração que eu fiz de louvor foi na PF. Eu comecei lá, a minha primeira pregação também foi lá. Eu preguei lá, eu lembro, nossa, foi muito, meu Deus do céu, foi muito ruim, mas a primeira vez foi lá. A minha primeira ministração, se vocês pegassem como eu cantava antes, pelo amor de Deus. É, como eu pregava antes também. Então, a minha primeira pregação foi lá, eu fui formado lá. Então, PF é muito importante. Isso é um convite para você estar numa PF. A PF te forma. E a PF te ajuda a se relacionar, a estar envolvido com ministérios, a estar envolvido com comunhão com as pessoas, a realmente você se sentir parte da família. Então, PF é muito importante. Eu digo isso como um exemplo meu. Então, é muito importante para que você, dentro de um aspecto de retenção, você estar dentro de uma PF, você está envolvido com ministérios. Seja uma pessoa que está envolvida, que gosta de servir, que trabalha, que está em ministério. Todo mundo aqui tem dom. Todos vocês têm dom. Ah, mas eu não sei. Eu lembro que o pastor Nelson uma vez, não sei onde é que ele está, mas enfim, certo. Ele falou: ó, Igor, experimenta de tudo, ele falou uma vez, dentro do contexto de igreja, tá? Ele falou: experimenta de tudo, vai no ministério, vê qual que você gosta, qual que você não gosta. Aí eu comecei a experimentar, fui pra dança, fui pra mímica, porque eu odiava isso. Aí depois fui pro louvor, fui pregação, isso, aquilo, e fui me identificando. Então, mas porque eu falei, eu quero trabalhar, eu quero servir, eu comecei a fazer. Então, meu, vamos começar a fazer, vamos começar a servir. E a gente tem um testemunho, vai ter que ser rapidinho, eu gostaria de chamar aqui o Caetano, por favor. Uma salva de palmas pra ele aí. É, que ele vai falar um pouquinho a respeito de como a PF ajudou ele a se manter. Como a PF ajudou ele a ficar firme, a ficar forte, sobre essa questão de evangelismo. Então, aí é com ele. Deus abençoe.
Boa noite.
Boa noite a todos aí.
Eu era um menino louco, primeiramente. Eu fazia coisas assim, doideiras na sala. E o Igor, né, que era da minha sala, ele me convidava o tempo inteiro: ô, Caetano, vamos pra PF. Falava: ah, hoje não. Quer ficar em casa? Poxa. Aí, uma vez eu acabei falando: quer saber? Eu vou. Aí eu fui. E foi começando a. Eu fui começando a frequentar, eu comecei a. Tipo, comecei a ir muitas vezes e eu sentia cada vez mais que o Espírito Santo me tocava. E, tipo, quando eu começava a frequentar, e aí comecei a frequentar a igreja mesmo. Falei, quer saber, vamos frequentar também então. Se é pra frequentar a EPF, eu vou frequentar também a igreja. Aí eu comecei a frequentar também. Tive um tempo aí que, né, eu não frequentei por, tipo, tanto tempo assim, mas depois quando eu voltei, eu senti o Espírito Santo tocando minha vida e, tipo, senti que o Espírito Santo corrigiu muitas coisas que estavam erradas e eu devo, tipo, minha vida realmente ao Espírito Santo. Então, é importante sim a PF, porque eu fui evangelizado lá e eu agradeço muito a Deus e ao Igor por ter me convidado. Acho que é...
Então, essa última parte da minha pregação, pra quem me conhece, eu gosto sempre de tocar uma música relacionada àquilo que eu vou pregar. Eu tava orando, vocês vão ver qual música que é, mas pra eu terminar a pregação, eu vou falar a respeito do preço. O preço de ganhar almas, o preço de você estar discipulando. Vai envolver seu tempo, vai envolver... O que vai envolver? Vai envolver você sair da sua zona de conforto. Você vai precisar realmente estar no seu trabalho e falar, meu, como é que eu vou tocar aquela pessoa? Como é que eu vou fazer, meu? Muitas vezes, o Espírito Santo não vai falar nada com você. Você vai simplesmente sair da sua zona de conforto, ter coragem e vai ter que pregar. Então, o preço, assim como diz em Lucas 14:33, aquele que quer ser meu discípulo, se você não renunciar tudo quanto tem, você não pode ser meu discípulo. É o que diz em Lucas 14:33. Você precisa renunciar a tudo. Esse é o preço. Você está disposto de abrir mão do seu tempo, muitas vezes? Está disposto de abrir mão da sua vergonha, da sua timidez? Então eu gostaria de você que quer, assim como a gente leu no começo, aquele bombeiro que entra no prédio somente para ajeitar um quadro. Meu, estão constantemente pessoas passando nossa volta que estão pegando fogo. Que constantemente indo em direção ao inferno. E você precisa ser esse bombeiro que vai apagar esse fogo. Você precisa ser o atalaia que vai tocar a trombeta. Você precisa ser o pescador de homem que vai realmente dispor seu tempo e vai pescar essas pessoas.